Beatrice Nuto Nóbrega. Ela é obstetra e especialista em reprodução humana. Doutora Beatrice, primeiramente, muito obrigada pelo aceite do convite em participar conosco aqui na região de União da Vitória. Seja muito bem-vinda. Boa tarde.
Oi, Vanessa. Boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem.
Prazer estar falando com vocês aqui.
Obrigada pela gentileza. Doutora Beatrice, nós vamos falar sobre um assunto que tem repercutido em todo o país, que é um anúncio do Dado Dolabella. Ele diz que quer ter um filho. Até aí tudo bem, mas ele quer ter um filho com a prima. Ele anunciou um namoro nas redes sociais com a Marina Dolabella, que é a sua prima, e muita gente estalou os olhos, arregalou os olhos para o assunto. Tem riscos nessa situação, doutora? Ele pretende ter um filho com a prima, e esse não é um caso tão incomum, não é mesmo? Como é que fica essa situação?
Exato, não é um caso tão incomum,
uhum.
né? E não é porque ele vai ter, está com relacionamento com a prima e vai ter um filho com a prima que é, obrigatoriamente a gente vai ter algum problema de saúde. A grande maioria dos bebês, mesmo de casais consanguíneos, podem ter um desenvolvimento normal, uma gravidez normal. Mas, de fato, o fato deles serem consanguíneos, né, deles serem primos de primeiro grau, aumenta um pouco o risco de algumas doenças. Né? Por que que isso acontece? Todo mundo tem, carrega no seu DNA alterações, então mutações, capazes de causar doenças graves. Mas, na maioria das vezes, essa herança genética é do tipo recessiva, né? Então, quando a gente tem um genezinho só alterado, mas a gente tem outro gene normal, a doença não se manifesta. A gente é só portador dessa mutação.
Entendi.
E aí, todo mundo tem alguns desses genezinhos alterados. Só que quando a gente casa com um primo, ou tem um filho com um primo, ou com alguém, né, de uma família mais próxima, a gente aumenta a chance desses genes alterados coincidirem. Então, existem várias doenças, mais de 600 doenças que têm esse tipo de herança recessiva. Só que quando é da mesma família, corre o risco desses genezinhos alterados coincidirem por conta dessa herança familiar em comum.
Esses são os chamados, doutora, se a senhora me permite, os riscos da consanguinidade, é isso?
Exatamente. Exatamente. Porque quando a gente, como a gente tem uma herança familiar comum, tem o maior risco dessas coincidências genéticas acontecerem, a gente ter doenças em comum, e aí o pai vai passar um genezinho alterado. A mãe também, que é prima, passa o mesmo gene alterado, a gente pode ter crianças com problemas, com doenças genéticas graves.
Ok. Nós já estamos com participação do ouvinte, até porque a CBN abre para participação através do 99871-0002. O fim do telefone é o 06 e diz: estou acompanhando a entrevista. E primos podem casar entre si, então, e ter filhos? É a pergunta da nossa ouvinte.
Poder pode, não sou eu que vou julgar o relacionamento de ninguém.
Uhum.
Cada um sabe o que faz, né? Não, a gente não sabe onde é que o amor aí realmente pode acontecer, mas a gente precisa ficar atento a esse risco de doença, principalmente se já tiver história na família.
Uhum.
E hoje em dia a medicina evoluiu, existem alguns exames genéticos que é possível fazer no casal para a gente ver se existem essas coincidências genéticas, né, para ver esse risco dessas doenças recessivas. E aí a gente avaliar o risco de um filho desse casal que é consanguíneo.
Uhum.
Então, a medicina evoluiu nesse sentido. É possível prever, seja o casal consanguíneo ou não, mas com casais consanguíneos aumenta esse risco, né, dessas doenças graves, recessivas.
Uhum.
E aí é possível fazer esse tipo de teste para tentar minimizar os riscos ou para fazer um estudo genético no embrião, se for alguma doença grave. Porque, Vanessa, essas doenças podem uhum. ser doenças, desde doenças mais simples,
sim.
né, até doenças mais graves, como anemias crônicas, como a talassemia, como fibrose quística, atrofia da medula espinhal, a retinose pigmentar, que pode causar cegueira. Então, são uma série de doenças que, quando a gente é parente, somando o gene do pai com o gene da mãe, aumenta o risco de a gente aparecer.
Uhum. Aqui o nosso ouvinte, mais uma pergunta chegando. O fim do telefone é o 20 e diz: deve haver um acompanhamento do bebê também depois do nascimento? E ela emenda aqui, é um texto grande até que a ouvinte escreveu, mas ela diz: o teste do pezinho, ele também contribui? Eu entendi aqui, ela quer dizer que o teste do pezinho, ele contribui para casos como esse, para também saber se tem alguma situação, alguma patologia em razão dessa consanguinidade?
Isso, o teste do pezinho, ele consegue diagnosticar algumas doenças, dentre essas doenças que poderiam aumentar o risco com a consanguinidade. Mas depende, hoje em dia a gente tem um teste do pezinho simples e a gente tem testes de pezinhos cada vez mais ampliados, né? Por exemplo, fibrose cística é uma doença que aumenta um pouco o risco da criança desenvolver quando é consanguínea, e que o teste do pezinho detectaria. Então, eu acho que o pezinho é importante para todos os casais, para todos os bebês que nascem. Para casais consanguíneos, ele é ainda mais importante, mas ele não isenta o risco de todas as doenças.
Entendido. A quem está nos ouvindo neste momento, há como fazer um acompanhamento, não é? Procurar um obstetra, explicar a situação, saber o que pode vir a ser essa consanguinidade. É isso mesmo, doutora? Deve procurar ajuda médica? Acompanhamento, isso, na realidade?
Isso. Na verdade, o ideal é que casais consanguíneos procurem ajuda médica de ginecologista, né, obstetra, até antes de engravidar. Faça o que a gente chama de consulta pré-concepcional. Para a gente estudar bem a história, né, da família, já que é uma família que vai contigo aí, e ver se tem algum risco aumentado para alguma coisa, e de repente pedir algum teste genético antes da gestação.
Uhum. Doutora, por que é que impacta tanto a comunidade? Certamente a senhora, que é especialista em reprodução humana, já deve ter ouvido muitas situações como essa, mas ainda impacta a comunidade, não é? Como foi o anúncio do dado do Olabella, ele é citado como um dos exemplos, né? Ao anunciar que está namorando com a prima e, mais do que isso, que quer ter um filho com ela. A sociedade ainda não está preparada, talvez, para situações como essa?
Não, isso é muito comum em algumas culturas, né? Então, existem alguns grupos, por exemplo, de judeus que costumam casar muito entre si, né? Então, isso é comum em culturas, mas nessa cultura mais ocidental, na cultura brasileira, isso não é muito comum. E do ponto de vista evolutivo, pensando em evolução, quanto mais diferente a pessoa com quem a gente se casa, com quem a gente ter filho, menor o risco do bebê ter problemas, né? Uhum. É claro que a medicina evoluiu muito além da seleção natural clássica. Então, essa história de ter filho com primo pode ser uma coisa um pouco estranha do ponto de vista de evolução, mas hoje em dia a nossa sociedade já avançou muito em relação a isso, né? E é uma coisa estranha para a gente aqui no Brasil, mas que é comum em outros grupos, em outras populações, em outras culturas.
Ok. Chega um comentário aqui. O fim do telefone é o 03, moradora aqui de União da Vitória, e diz: eu sempre ouvi desde pequena, tenho 53 anos, e ela diz: sempre ouvi desde pequena que casamento com primo é pecado. E daí até ela descontrai aqui com os risos, doutora, e diz que a mãe falava muito sobre isso. Aqui entra a questão que a senhora pontuou pra gente, a questão cultural, não é mesmo?
Exato,
Ela diz que é pecado quando ouvia.
Realmente, né, em relação à religião, eu não posso opinar completamente.
Sim.
Com várias pessoas que vão saber explicar isso melhor, né? Mas tem uma história por trás disso, né? Porque realmente a gente casar com primos aumentaria o risco de ter um bebezinho com problema. Mas isso não é obrigatório, não são todos os bebês. Aliás, a maioria dos bebês ainda assim está em nascer normal. E é uma coisa que o Brasil, de maioria católica, cristã, pode estranhar, mas outras religiões, como os judeus, é uma coisa absolutamente comum. Então, realmente, em relação a essa parte, se é pecado ou não, eu não posso opinar.
Ela está dizendo aqui que a mãe, né, sempre dizia isso para ela. Talvez outras pessoas também se identifiquem com o assunto, mas nós estamos falando aqui sobre a questão de gerar uma vida, não é mesmo? Essa expectativa de gerar uma vida relacionada ao que a senhora atua, que é a medicina da reprodução, para muitos a expectativa da maternidade, e acredito que isso fala mais alto em todas as situações, não é mesmo? Mesmo, doutora?
Isso, acho que o sonho de ter filho, seja com o primo, seja com uma pessoa distante, eu acho que isso é natural do ser humano, né? Enfim, eu não vejo o problema do Davi Malabella querer ter um filho, e se ele encontrou o amor na prima dele, não sou eu que vou julgar.
Isso.
Eu posso falar que hoje em dia, do ponto de vista médico, a medicina evoluiu muito. Então, mesmo casais consanguíneos que têm esse risco aumentado do bebezinho ter problema, a gente tem hoje como ajudar. Né? O ideal, claro, é fazer uma consulta antes da gravidez para avaliar realmente o risco que eles estão correndo. E aí existem também procedimentos, como testes genéticos, análises genéticas no embrião, para tentar minimizar esses riscos, né? Uhum. Acho que o desejo de ter filho é um desejo muito natural e que, graças a Deus, a medicina evoluiu bastante para ajudar as pessoas cada vez mais nesse sonho de não só ficar grávida, mas uhum. ter um bebê saudável, né?
Ok. Chega mais uma participação, ouvinte de ouvidos aqui com a gente. O fim do telefone é o 18 e diz, essa situação, ela interfere para primos de primeiro e segundo grau? As chances aumentam de um para o outro? É uma pergunta interessante. Quando se fala em primos de primeiro grau para primos mais distantes, tem diferença, doutora?
Tem diferença. Quanto mais próximo o grau de parentesco, maior o risco dessas coincidências genéticas, né, que a gente não quer que aconteça, desagradáveis, digamos assim, que a gente não quer que aconteça. Então, quanto mais distante o parentesco, menor o risco. Quanto mais perto o parentesco, maior o risco.
Ok. Aqui nós temos a informação de que o artista, exemplo dado do Olabella, ele procurou um geneticista para ver se pode ter filhos. Na sua área, reprodução humana ou obstetra também já contribui para com quem pretende ter um filho, por exemplo, nesta situação?
Claro. A medicina da reprodução, ela tem muito interface com a genética. Então, a gente tem um contato direto com geneticistas para esclarecer causas, para esclarecer casos, desde esse, que é o ideal, que a consulta seja feita antes da gestação, pré-concepcional, ou para casos que a família, por exemplo, já tem um bebê, o casal já tem um bebê com alguma doença genética. Então, a gente está sempre em consulta, a gente sempre trabalha em equipe com o geneticista, com certeza.
Ok.
Mas o médico não também é capaz de orientar o casal nesse caso.
Ok. Doutora, mais alguma orientação que a senhora gostaria de aproveitar a oportunidade sobre o assunto? A quem pretende ter um bebê daqui para frente, está acompanhando aqui a programação, fique à vontade.
Obrigada, Vanessa. Acho que a mensagem que eu queria passar assim, independente de ser consanguíneo ou não,
uhum.
Quanto mais saudável o casal se encontra, melhor ele vai ter filhos, né? Filhos mais saudáveis, uma gestação mais saudável. Então, o ideal é que a gente não procure o obstetra e o ginecologista, enfim, só depois que a gente estiver gestante, né? Uma uhum. consulta pré-concepcional, uma conversa, manter os exames atualizados de rotina com o ginecologista, essa consulta até antes da gravidez é fundamental para a gente programar o melhor momento da gravidez e preparar o nosso corpo da melhor maneira possível, entender os riscos que a gente está correndo ou não.
Uhum.
A maioria das pessoas consegue engravidar absolutamente normal, mas se precisar de ajuda, também a medicina reprodutiva já evoluiu bastante para ajudar os casais nesse sonho de ter um filho e, mais do que isso, ter um filho saudável.
Ok. 3:17. Agradecemos imensamente a participação da doutora Beatrice Nuto Nóbrega, obstetra e especialista em reprodução humana. Obrigada em compartilhar da sua experiência aqui conosco na CBN Vale do Iguaçu. Uma boa tarde, um bom ano.
Obrigada, Vanessa. Bom ano aí para vocês também. Um beijo, tudo de bom.
Um grande abraço para você.